Nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens com o título Abençoados para... Isso aí, abençoados para abençoar. E vamos seguir nessa mesma tônica, abençoados para abençoar, porque entendemos que aquilo que nós cantamos hoje, aquilo que Jesus fez na cruz, já nos dá acesso às promessas dele, e com aquilo que nós temos, nós já podemos ser canal de bênção para outras pessoas. Muitas vezes nós vamos colocando justificativas, né, ou desculpas para não termos uma vida com propósito, para não termos uma vida que abençoe pessoas. Estamos esperando que algo, né, se cumpra nas nossas vidas primeiro, quando na verdade Jesus já cumpriu o que precisava, e é a partir do nosso posicionamento que as bênçãos do Senhor vão fluindo como um rio corrente. Existe um provérbio antigo que diz o seguinte: o que guardei, perdi, o que gastei, eu tive, e o que doei, eu tenho. Vamos ler de novo? O que guardei, perdi, o que gastei, eu tive, e o que doei, eu tenho. E esse provérbio, apesar de não ser um texto bíblico, né, faz todo sentido à luz da palavra, porque ele traz que a doação, ela é um canal constante na vida, né, daqueles que se movem dessa forma. Eu dou e eu continuo tendo. Eu dou e continua, né, algo sendo provido nas minhas mãos. E isso está totalmente em linha com a palavra. Nós vimos na semana passada, né, a importância de termos esse coração doador. Afinal, na Bíblia, a palavra doar aparece mais de 2.000 vezes, aparece muito mais do que oração, aparece muito mais do que amor, aparece muito mais do que outras palavras que nós talvez consideraríamos mais espirituais, mas o Senhor deseja que em nosso caráter seja formado o caráter, o valor do doador, o valor daquele que se entrega. Não existe cristianismo sem pensar no outro, não existe cristianismo voltado para si mesmo. Então, nós vamos nos aprofundar ainda mais dentro dessa temática, entendendo que nós nos tornamos confiantes para receber do Senhor na medida que nós doamos. Isso é muito interessante, isso é algo que você precisa estar no seu coração. Lá quando Jesus fala do servo fiel, do servo que é fiel no pouco, que no muito será colocado, o Senhor está nos ensinando que nós nos tornamos confiáveis para receber as riquezas eternas, lembra? Quando nós doamos, quando nós administramos muito bem as riquezas dessa terra. Então, essa é a matemática do céu, é nisso que nós estamos nos posicionando, né, nessa reta final do ano, entendendo que essa bênção plena que o Senhor tem para as nossas vidas não vai passar de nós, amém? Essa bênção plena está sobre a sua casa, amém? Então você precisa viver nessa ótica e viver a partir dessa realidade. Nós vimos que a bênção de Deus sobre as nossas vidas anda sobre essas duas pernas. Primeira chave foi a chave de entregar a Deus com fidelidade. Entregar a Deus com fidelidade. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do meu Senhor. Entregar a Deus com fidelidade, entregar com a real noção de que tudo vem dele. E a segunda chave que nós vimos foi administrar para Deus com sabedoria, entendendo que nós somos mordomos de Deus, que tudo que nós temos pertence ao Senhor. E aqui eu trouxe um texto que fala de José. Gênesis 39:4 diz: José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. José, mesmo sendo um servo, mesmo sendo um empregado, mesmo sendo um funcionário, ele fez com excelência, ele fez de todo o coração, ele fez como quem faz para Deus. e seu esforço foi visto, e seu esforço foi reconhecido e respondido, não pelo seu chefe imediato apenas, mas foi respondido pelos céus, porque ele foi o bom mordomo daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Às vezes nós achamos que a nossa vida, né, de ser mais abençoada ou não, depende apenas daquilo que nós fazemos na igreja, daquilo que nós fazemos para servir o reino diretamente. Mas a palavra diz que nós devemos fazer tudo, dormir, acordar, comer, né, andar, correr, servir como quem faz para Deus. Então, quando você está lá no seu trabalho, no serviço público, na sua sala de aula, para nós professores, quando você está lá na sua empresa, quando você está fazendo o que você faz no seu dia a dia, na sua rotina comum, você precisa fazer como quem faz para Deus. Você precisa ser um bom administrador e o Senhor entregará riquezas nas suas mãos. Riquezas que não falam apenas de valores, não estamos falando de dinheiro. Nós aprendemos, estamos e não estamos falando apenas, né? Nós aprendemos que a prosperidade à luz da palavra não é só sobre dinheiro. Prosperidade à luz da palavra é a bênção do Senhor alcançando todas as áreas da nossa vida. É nós estarmos em completo bem-estar, né, em todas as áreas, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, na nossa saúde emocional e física. E reforçando que estar bem nas finanças não é ser rico. Estar bem nas finanças é estar bem, é ter tudo o que precisa, é poder sonhar, é poder avançar, é não estar preso, amarrado, é não ter, né, as finanças como algo que é um problema dentro da sua casa. Então, queridos, nós vamos avançar nessa realidade, nesse pensamento. Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo é do Senhor, tudo é dele, tudo é por ele. Nós não somos donos de nada. Você talvez até fosse dono até o momento em que você fez uma oração em que entregou toda a sua vida para Jesus, para o Senhor. E você entrega a Ele tudo que te pertence e você passa a ser aquele gestor do que o Senhor coloca nas suas mãos. O gestor da sua casa, da sua família, o gestor de pessoas, um gestor de recursos, um gestor que fluirá à luz da palavra do Senhor. A mensagem de hoje é esta: estabeleça metas claras. Se nós vivemos na ótica de que já somos abençoados, que nós vamos abençoar a outros, se nós vivemos nessa ótica de que nós, o que temos nas nossas mãos, está nas nossas mãos para sermos administradores fiéis do nosso Deus, e o que está nas nossas mãos também nos conduzirá a viver o chamado e o propósito do Senhor para as nossas vidas, nós precisamos ter alvos claros na nossa vida. Nós não podemos andar na ótica e na filosofia do Zeca Pagodinho. Eu já falei disso, pastor Célio falou disso na pregação dele, e eu volto a lembrar, né, a ótica do deixa a vida me levar, ou seja, eu vou vivendo sem nenhuma expectativa, sem nenhum alvo, isso não vem de Deus. Nós temos alvos no Senhor, a palavra nos reforça isso, a palavra nos manda fazer planos, a palavra nos manda contar os nossos dias, a palavra nos manda prosseguir para o nosso alvo, a palavra nos fala em todo o tempo para termos um olhar adiante, um olhar além do hoje, para não estarmos presos apenas no que está acontecendo agora, mas termos sempre essa esperança e essa expectativa no amanhã, olhando sempre para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, elevando sempre os nossos olhos para o alto, nas alturas, de onde vem o nosso socorro. Mas precisamos ter alvos para alcançar. E eu pergunto para você hoje, você sabe o que você precisa de verdade? Você sabe o que a sua vida está precisando? Você sabe qual é a dose que você precisa hoje? De que é essa dose? Você sabe ou você está apenas vivendo um dia de cada vez sem perseguir nada, sem olhar intencionalmente para algo que vai trazer o bem e a prosperidade para a sua casa? Nós nos movemos em direção àquilo que focamos. nós nos movemos em direção àquilo que focamos. Não adianta sua boca falar que você quer alcançar algo, se a sua vida, o seu olhar, as suas orações, o seu coração não estão focados nesse algo. Se você diz que você quer viver o seu chamado em Deus, mas você tem gastado os seus dias focando em coisas dessa terra, você vai se mover na direção das coisas dessa terra. Nós nos movemos na direção daquilo que nós focamos. Aonde está o seu foco? Aonde estão as suas metas, os seus objetivos? Você está olhando para alcançar o quê? O que você está fazendo agora, hoje, está te conduzindo para onde? Se você não pensou sobre isso, o Senhor quer que nós pensemos. É desejo do Senhor. O que nós fazemos hoje está nos conduzindo para alcançar algo em Deus. Mesmo que não tenhamos total clareza do que é, mas nós vamos andando, sonhando e planejando na luz que Ele derrama sobre nós. Olha o que diz Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Olha o que Paulo nos ensina. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Existe um alvo, existe uma conduta, existe um estilo de vida. Você pode ser a pessoa que vive presa ao passado. Você pode ser a pessoa que vive presa a experiências do passado, sejam boas ou negativas. Há pessoas que estão presas em dores do passado. E isso é extremamente angustiante, conhecer uma pessoa nessa situação. Porque você vê que a pessoa está amarrada, que a pessoa não avança, porque há uma dor no passado, foi ferida, foi machucada, ou até machucou alguém de forma muito severa e não se perdoa. Então são muitas dores que podem paralisar uma pessoa. E deixa eu te trazer uma clareza ao seu coração que Deus tem ministrado muito ao meu. Nenhuma dor nossa vai ser maior do que a dor que Jesus suportou por nós na cruz. Dito isto, nenhuma dor nossa vai ser justificativa para nós pararmos de servirmos, amarmos e abençoarmos pessoas. Entenderam? Deixa eu repetir mais uma vez. Nenhuma dor nossa vai ser justificativa para que nós paremos de amar, servir e abençoar pessoas. Porque Jesus já levou essa nossa dor à cruz. Então o que eu tenho que fazer? Se eu conheço esse Jesus, eu preciso ir à cruz e derramar minha dor aos pés dele. E voltar, ressignificar essa dor e voltar para cumprir o meu chamado, que é amar, servir e abençoar pessoas. Até quando vamos ficar justificando a nossa paralisia em abençoar pessoas porque alguém nos feriu? Até quando vamos ficar justificando em paralisar a nossa forma de amar, servir e abençoar pessoas porque não nos sentimos capazes, estamos inseguros, porque pisamos na bola lá atrás? Até quando? Esse seu discurso vai se sustentar até quando? Paulo nos alerta aqui, esqueçam das coisas que ficaram para trás. Não fique preso no passado. Independente do que houve com você, Jesus tem solução. Jesus tem cura. Jesus tem restauração. Pode não ser mais do jeito que você imaginou, mas vai ser melhor do que ficar paralisado. Jesus sempre tem intervenção para aqueles que dão lugar à sua presença. Jesus sempre tem uma forma de recomeçar com aqueles que dão lugar à sua presença. O que nós precisamos é ser honestos com a gente mesmo, íntegros com a gente mesmo, reconhecer que nós nos paralisamos sim, porque colocamos essa dor acima do que Jesus fez por nós. Colocamos essa dor acima do chamado que Jesus fez por nós. Se nós entendermos o lugar das coisas, nós vamos entender que por mais difícil que seja essa dor que nós carreguemos, Jesus é digno de que nós entreguemos a Ele. Jesus é digno de que nós ressignifiquemos nele essa dor e passemos a ter uma vida com propósito, com sentido, abençoando pessoas. Porque ele já levou essa dor na cruz. Então nós já fomos abençoados por essa obra. Ressignifique a dor para continuar e prosseguir avançando para o alvo, amém? Se você não ressignifica essa dor do passado, você não consegue avançar para esse alvo. Então, existe muito essa questão, né, hoje, quando pensamos na nossa vida e no futuro, aonde você quer chegar, como eu comecei perguntando, aonde você deseja chegar, o que você deseja alcançar, mas na fé cristã, além de nós pensarmos de aonde nós queremos chegar, nós precisamos acompanhar essa pergunta com como você quer chegar lá. O mundo está em todo tempo te dando chaves, pontos, para você alcançar aquilo que você deseja. Mas em Cristo, a gente não se move na mesma cultura do mundo. Em Cristo, não vale chegar de qualquer jeito, a qualquer custo. Em Cristo, o mais importante é como se chega lá. Como vai ser a jornada? Como vai ser a jornada? O divino companheiro lá do caminho de Emaús estará com você, aquecendo seu coração. Como vai ser essa jornada até você alcançar aquilo que faz seu coração arder? Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que fizer, e os seus planos serão o quê? Bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo, absolutamente tudo. Então toda a sua conduta para chegar em qualquer lugar que você deseja chegar precisa ser consagrada ao Senhor, para que você seja bem sucedido. E olha o que é mais um dos textos que nos falam sobre o Deus que nos conduz a planejar. Existe plano sem objetivos? Existe plano sem metas? Existe plano sem olhar adiante? Não. A Bíblia está dizendo: planeje, se organize, estabeleça os seus alvos, mas lembre-se, consagre ao Senhor, porque o nosso coração é enganoso. E quando nós fazemos planos, talvez a gente esteja pensando em nós mesmos, talvez a gente esteja pensando muito no nosso conforto. Mas consagre ao Senhor, e Ele vai alinhar as motivações do seu coração, e Ele vai te mostrar aquilo que faz sentido e aquilo que não faz, porque na vida de um servo de Deus, os fins jamais justificarão os meios. Não é isso que você ouve lá fora? Os fins justificam os meios. Na vida cristã isso não existe. Os fins não justificam que você se desvie da conduta do céu. Não tenha vergonha de querer ser bem-sucedido, não tem nenhum problema, a palavra fala, os seus planos serão bem-sucedidos. Não tenha vergonha de querer alcançar, de querer prosperar, de querer crescer, de querer avançar, apenas não seja desonesto na forma que você vai caminhar em direção ao que você deseja. Apenas não seja infiel ao Senhor no caminho. Apenas não seja egoísta na busca desses resultados. Qual a motivação do seu coração? Como você tem planejado a sua vida? Estamos chegando numa época de planos, né? Final de ano sempre tem uns planos aí chegando, as planos novas, a gente querendo preencher, olhando a do ano passado que não deu certo. Qual é a motivação de você fazer os novos planos? Jeremias 29:7. O Senhor falou para o profeta: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O contexto aqui, queridos, o povo foi deportado, o povo foi levado cativo para outras cidades. E olha o que o Senhor os ensina: ore pela prosperidade dela. Ore pela prosperidade da cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O Senhor está nos ensinando sobre motivação, sobre os métodos, sobre os caminhos. Não estejam caindo na tentação de só olhar para o umbigo de vocês. Mesmo aqueles que os perseguem, mesmo aqueles que jogam pedras. Nós falamos aqui na semana passada, né, sobre orar por aqueles que não merecem, sobre abençoar aqueles que não merecem. Nós precisamos fazer isso, porque a palavra diz: aqueles que não fazem isso são piores do que descrentes, porque declaram que creem, mas não exercem a palavra. Então, não há pecado nenhum em você fazer planos, ter alvos de crescimento, de conquista, de avanço. O problema é como se chega lá. O problema é quem você vai querer atropelar ou não nesse caminho. Precisamos ter objetivos, precisamos ter alvos, precisamos ter foco. E se você não sabe para onde está indo, a gente fala muito sobre isso aqui. Qualquer caminho vai lhe parecer bom. Se você não sabe para onde está indo, inclusive, né, o processo para chegar lá não vai fazer diferença. E aí é que o nosso coração se perde. Se você não sabe para onde está indo, você vai chegar a qualquer lugar. Mas Deus tem um lugar com um propósito para a sua vida. Então você precisa prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Esquecendo as coisas que ficaram para trás, esquecendo as coisas que roubam seu coração. Talvez quando eu falo estabelecer metas claras, para você venha algo, sei lá, muito voltado ao trabalho, a planejamentos, a coisas assim. Mas deixa eu trazer um afago ao seu coração. Estabelecer metas claras é voltar a sonhar. Estabelecer metas, alvos e planos na sua vida é voltar a sonhar. O Senhor coloca esse DNA em nós. A palavra fala com tantos detalhes como Deus se envolve na criação de cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe, tecendo cada detalhe do nosso ser. Nós servimos a um Deus que sonha, que planeja, a um Deus que projeta. E Ele colocou esse DNA em nós. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas as situações e as circunstâncias da vida nos fazem parar de sonhar, parar de esperar algo do amanhã. Não é o que dizem por aí, né? É melhor não fazer planos para não se frustrar. É melhor não ter expectativas para não se decepcionar. E a gente vai absorvendo isso. E vão aniquilando o nosso senso espiritual. Somos pessoas comuns, mas pessoas espirituais e que se movem no sobrenatural, porque falam com Deus que é sobrenatural. Então nós não nos movemos por essa cultura de que não temos expectativas. Não. Na realidade, nós não colocamos a nossa expectativa no homem. Nós não colocamos a nossa expectativa nas pessoas. Quando fazemos isso, nós nos frustraremos, né? Será inevitável. Nossa expectativa está no Senhor, na sua palavra, naquilo que Ele revela a nós. Mas volte a sonhar. Servimos a um Deus que se move nessa linguagem. Estabelecer alvos, escrever, orar, focar em objetivos é algo muito mais poderoso do que você possa imaginar. Isso, em outras palavras, é gerar a oração. Sabe, Ana, quando foi orar pelo seu filho, e ela já saiu dali gerando esse filho no seu ventre, mesmo sem estar lá. Ela já estava olhando no amanhã, ela já estava se vendo. Hoje existem várias técnicas que usam esse tipo de pensamento, mas está na Bíblia. É sonhar, é ver pelos olhos da fé. Nós cantamos e declaramos: não nos movemos pelo que vemos, nós nos movemos pelo que cremos. Mas estamos sonhando. Estamos olhando no amanhã, estamos enxergando aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração se cumprindo. Estamos gerando essas palavras. Você pode visualizar na sua mente, mas você pode visualizar escrevendo. Quem nunca, né? Aquele mural dos sonhos, aquele livro dos sonhos. Alguns colam lá fotos: eu vou chegar lá, eu vou alcançar. Alguns escrevem. Não tem problema nenhum, queridos. A grande questão é: consagrem tudo ao Senhor. E o seu livro dos sonhos será bem sucedido, amém? Estabelecer metas claras é sonhar, É sonhar. Rick Warren, o autor de Uma Vida com Propósito, ele escreveu: a maior diferença entre as pessoas mais moderadamente bem-sucedidas e as muito bem-sucedidas é que o segundo grupo anotou seus objetivos. As pessoas muito bem-sucedidas são pessoas que, sabe, registram os seus sonhos. Registram. O Senhor é muito didático. Lembram do Senhor com Abraão? Registrando, pedindo para ele contar as estrelas do céu, pedindo para ele contar as areias. O Senhor estava fazendo o que ali? Registrando na mente de Abraão o mural dos sonhos. Olha, Abraão, será muito mais numeroso do que isso. Aqueles que registram, que têm essa relação com Deus, de consagrar, de estabelecer, de visualizar um alvo no Senhor, com certeza já traçaram a metade do caminho da conquista. Se seu alvo, falando de finanças, eu falei que nós falaríamos muito de finanças nessa série, porque é algo que rouba o coração e a paz de muita gente. Se seu alvo, por exemplo, é ficar livre das dívidas, quem não, né? Livre das dívidas. Você precisa saber, então, exatamente para quem deve, o quanto deve. Estabelecer, traçar uma meta de como alcançar esse alvo. E o Senhor te dará graça. A gente fica perplexo, muitas vezes, quando vai aconselhar pessoas com grandes problemas financeiros, que as pessoas nem sabem quanto estão devendo. Nem sabem mais para quem está devendo, porque a dívida uma compra a outra, já passa, já compra. A pessoa só sabe que está afundando, mas não sabe nem que poço de lama está afundando. Isso é deixar a vida te levar, entendeu? A pessoa está afundando, está morrendo e nem sabe do que está morrendo e aonde está morrendo. Não sabe nem como pedir ajuda e para quem pedir ajuda, porque não sabe do que está sofrendo. A gente é muito comum ter um problema de saúde, aqueles que não têm resistência, pedir oração. Primeira coisa que faz, chegou um problema de saúde, já manda para a irmã da oração. Irmã, aciona aí os intercessores. É quase instantâneo. Vai logo ali no bloquinho da oração e procura um médico. Mas se é em outra área das nossas vidas, nós não costumamos ser assim, né? A gente não costuma pedir ajuda nessas áreas. Ter uma pessoa de confiança, abrir o coração e pedir ajuda para pessoas que já tenham um caminho mais estável, mais seguro em outras áreas, como a área financeira. Deus deseja que tudo vá bem nas nossas vidas. Abençoados para abençoar. Deus não quer ninguém sufocado financeiramente. Nós precisamos é entender a como sermos bons administradores. Deixar de gastar mais do que a gente ganha. Deixar de ceder à cultura consumista. Deixar de sermos compulsivos e querermos afagar a nossa alma com aquilo que não vai bem, consumindo coisas, trocando o prazer, o deleite e a satisfação que só o Senhor pode nos trazer por coisas, bens, comida. O Senhor esperando para nos satisfazer, para acalmar o nosso coração, para controlar a nossa ansiedade, e a gente tome cartão de crédito, tentando se acalmar, queridos. Então, vamos estabelecer metas claras para alcançar o fim que todos nós desejamos, que é uma vida em paz, o shalom de Deus, amém? Se envolva nesse propósito. Se você está esperando que Deus vai descer dos céus, pegar seus boletos e quitar tudo, querido, Ele vai voltar e você é atolado em dívidas. Você precisa se envolver objetivamente em se livrar daquilo que tem incomodado a sua vida. Então vamos lá, para nós elaborarmos objetivos reais e obtermos resultados que vêm do céu. Primeiro, antes de mais nada, ore pedindo sabedoria. Passamos por uma série agora de 3 estudos sobre sabedoria nas conexões. Tem sido bênção, não tem não? Essa semana então foi sobre calúnia, não foi isso? Eita linguazinha, né? A gente precisa consagrar ao Senhor. Diz que crente não fofoca, né? Crente, ele colhe motivos de oração. Tá amarrado, viu? É calúnia. Se reúne para falar do outro, para dizer o quão insatisfeito está com o outro, e gera na mente do outro um sentimento negativo por aquela pessoa que não teve nada a ver com o outro, mas a tua alma está tão que precisa falar mal do outro. Cuidado, conecte-se, conecte-se. A gente tirou da parede, mas vamos colocar de volta para você não esquecer. Conecte-se. Quer ser pastoreado, quer ser cuidado, quer ser conduzido, quer ser ajudado? Conecte-se. A palavra está sendo pregada, estudada, anunciada com profundidade nas nossas conexões. Tiago 1, do 5 ao 6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Está vendo como é a vida de quem não tem uma fé segura no Senhor? Chacoalhado por todos os lados, como uma onda, bate num lado, bate no outro, bate num lado, bate no outro. Por isso que a pior coisa é ficar em cima do muro quando o assunto é fé. Porque você nem está desfrutando da podridão do pecado, nem está desfrutando da vida plenamente abençoada em Deus, e está sendo chacoalhado, sacudido de um lado para o outro, porque duvida, porque não consegue esperar, porque não consegue obedecer. Palavrinha poderosa, mas que move atmosferas da nossa casa, do nosso ambiente. Escuta uma coisa, a oração, ela não é o último recurso de um bom mordomo de Deus. A oração, ela não é o último recurso de um bom administrador dos recursos dos céus. A oração, ela sempre será o primeiro. A oração, ela sempre será o primeiro recurso. A oração, ela não é algo básico. A oração é a base. Entenda isso. Alguns consideram a oração como algo básico. Não, eu não estou precisando de orar. Eu estou precisando de um plano, claro. Não, queridos, a oração é a base. É o alicerce. É a partir da oração que tudo provém. Ore pedindo sabedoria, ore pedindo como agir, como pensar. Sabe o famoso começar do começo? Começar do começo é começar orando. Começar do começo. Eu não sei por onde começar, pastor, para sair dessa situação. Começa orando. Se ainda não teceu esse passo na sua vida, é com essa atividade de casa que você vai sair daqui hoje. Porque talvez você realmente já tenha feito de tudo, menos orado. Sabe, não é aquela oração para dormir, para almoçar, que você já decorou até como fazer. Obrigado, Senhor, abençoa aqueles que não têm, em nome de Jesus, amém. Virou uma reza, né? Algo decorado e repetido. Não, é orar, é clamar, é interceder. É abrir o seu coração com sinceridade. E a partir desse movimento, queridos, aí você começa a viver as loucuras do que é ser crente. É Deus colocando gente na sua vida que você não sabia. É chegando provisão de onde você não imaginava. É confirmação de palavra. Mas a base é a oração. Não queira viver as outras coisas sem começar pelo começo. Ore antes de mais nada, pedindo sabedoria ao Senhor para como estabelecer essas metas claras, para como planejar esse futuro à luz do Senhor, que diz que tem planos de paz para nós. Planos de paz. Segundo, jamais estabeleça alvos na sua vida para impressionar os outros. Jamais estabeleça alvo na sua vida para ser uma resposta para os outros. Jamais estabeleça alvo na sua vida para se vingar dos outros, para passar na cara dos outros. Lucas 14, 10 ao 11. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Aqui Jesus, se eu não me engano, estava falando da parábola do banquete, que faz alusão, né, às bodas do Cordeiro, a quando ele virá e levará a sua igreja. E Jesus está nos ensinando: não busquem lugares de destaque. Não busquem aparecer demais. Não briguem para serem vistos. Deus os iluminará com a sua glória, e a luz dele será vista em suas vidas, onde quer que vocês estejam sentados, servindo, agindo, andando. Porque o seu coração está centrado, motivado em impressionar a Deus, em ter aplausos dos céus. Seja humilde, saiba seu lugar, tome decisões para servir. Tome decisões para servir. Propósito sempre tem a ver com os outros. Uma vida com propósito, a bênção do Senhor que repousa sobre nós, nunca é só sobre nós. Se Deus te permite pisar em lugares que você não imaginou, se Deus te permite alcançar coisas que você nunca imaginou, tenha isso muito claro no seu coração. Não é só para você viver uma vida mais confortável. Tem a ver com o seu coração de servo. Como você vai contribuir à altura daquilo que Ele tem feito em sua vida. A voz mais alta que nós precisamos ouvir é a voz do nosso Deus, amém? A voz mais alta que nós busquemos aprovação é a voz do nosso Deus. Ouça a voz de Deus dizendo: filho, é isso aqui que eu tenho para você. Filha, é isso aqui que eu tenho para você. Mais do que a voz da plateia, do que a voz daqueles que estão ao seu redor. Mas como ouvir a voz de Deus se eu não oro primeiro? Como agradar o coração de Deus se eu não tenho uma relação pessoal com Ele? Aí eu fico tentando agradar o pastor, tentando agradar o meu líder, tentando agradar meu amigo, tentando agradar os meus pais, meu marido. Ou pior, tentando mostrar para as pessoas que eu posso. Mostrar para quem duvidou de mim que eu cheguei lá. E o mundo achar isso o máximo. Mas isso não tem nada a ver com cultura cristã. Estabeleça alvos específicos e mensuráveis. Quer sonhar? Deus nos leva a sonhar coisas grandes. Deus tem colocado sonhos aqui para a nossa igreja que eu fico, meu Deus. Sonhos grandes. Mas o Senhor também nos conduz a enxergarmos quais são os próximos passos alcançáveis. Porque nós podemos ter um sonho imenso de uma igreja com um complexo imenso, com um colégio, com uma escola com propósito para educar os nossos filhos, amém? Com espaços de lazer, quadras de esporte, uma igreja que envia missionários, uma igreja que forma missionários. Mas como eu chego até lá? Quais são os passos alcançáveis? Quais são os passos de cada vez que eu preciso dar? 1 Coríntios 9:26 diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, eu sei aonde eu posso chegar, e quando eu chegar lá, o Senhor vai me dar luz para outro passo. Eu não estou correndo atrás do vento. Eu não estou correndo atrás de uma vida que não é a minha. Eu não estou correndo atrás de coisas que não fazem sentido no projeto de Deus. Não começamos uma construção pelo final, é um bloco de cada vez. Um bloco de cada vez. Se eu não me engano, lá na história de Neemias, houve uma instrução para as pessoas começarem um muro na frente de suas casas. E eu acredito que era a didática do Senhor, para que eles pudessem enxergar, porque restaurar toda a muralha ali daquela cidade poderia ser algo muito grande, poderia ser algo que facilmente seria duvidado. E aí há uma instrução: comecem a construir os muros a partir da casa de vocês. Cada um foi colocando um bloco na frente da sua casa, então toda vez que ele saía, ele via que o muro estava sendo erguido. E se seu coração pensasse em duvidar, ele disse, não, está crescendo. Tem toda uma cidade para cercar, mas eu estou vendo aqui na porta da minha casa, o muro está crescendo. Devagar, mas está crescendo. Então, queridos, tenhamos alvos claros. Estabeleçamos objetivos claros daquilo que o Senhor já falou nas nossas vidas. Então, quando você pegar o seu plano, seu diário, seu mural de sonhos, ou nas suas orações nesse final de ano, não basta colocar lá que você vai ser uma pessoa melhor em 2025, né? É muito vago, né? Senhor, eu vou ser uma pessoa melhor. Melhor em quê? Melhor em quê? Em que área da vida? Como? Não, eu vou ter uma vida mais saudável. Vai perder quantos quilos em 2025? Uma meta clara, um alvo claro. Vai alcançar em quanto tempo? E aí peça ajuda, porque senão você vai botar um tempo que não é compatível e vai se frustrar. A importância da ajuda. Mas o Senhor nos ensina a não corrermos dando murros no ar, mas que tenhamos uma luta alcançável, uma luta mensurável, um alvo estabelecido, né? Um alvo claro já é, como eu falei, metade do caminho para a conquista. Então sejamos claros com o Senhor, porque a gente fica se enganando, né? A gente é desonesto com a gente mesmo. A gente sabe que a gente não quer fazer aquilo, então a gente coloca metas bem vazias, bem vagas. Não, eu vou melhorar, eu vou ser um marido melhor. Como? Como? Você vai tratar a sua esposa melhor? Como? Em que área você vai melhorar? Você vai ajudar mais em casa? Você vai reclamar menos? Você vai surpreendê-la? Como? Entendeu? Como é ser mensurável e claro? Deus nos pede isso. E por último, queridos, reavalie suas referências de vida. Suas referências de vida influenciam muito nesse seu olhar para o amanhã, nesse seu olhar para os seus sonhos. Suas referências de vida, ou seja, com quem você anda, com quem te inspira. Cutuca não que você entrega o marido, a esposa, né? Vai recebendo aí esse. O que você anda lendo, quem você anda seguindo nas redes sociais, quem você paga para ouvir. Não falta curso, né, para venderem para a gente aí na internet. Quem você está pagando para ouvir? Quem você ouve? Quem se senta na sua mesa? Quem compartilha da sua intimidade? 1 Coríntios 15, 33, vocês viram aí, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 4, 26 diz, vejam bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Salmos 1:1 diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Reavalie suas referências de vida. Reavalie em quem você tem se espelhado. Reavalie com quem você tem gastado o seu tempo. Essas referências, elas com certeza influenciam seus planos. Essas referências, elas com certeza influenciam a sua ótica de vida. E para concluir, queridos, Ageu capítulo 1, verso 7, diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Onde os seus caminhos os levaram. Amém? Onde vocês chegaram? Onde os seus caminhos, as suas decisões, as suas escolhas, os seus planos, tem certeza que vai continuar deixando a vida te levar? Não, querido. Deus te chama para um movimento. Deus te chama para tomar as rédeas com Ele, deixando que Ele te comande, mas sendo alguém responsável pelos seus dias, pela sua vida, assumindo assumindo os BOs da paralisia, seja ela espiritual, emocional, reconhecendo que precisa da intervenção de Deus para vencê-las, deixá-las para trás de uma vez por todas, e se colocando numa posição de que está avançando rumo a um alvo. Rumo a um alvo, você tem um alvo claro em Cristo? Está na direção dele? Aonde os seus caminhos têm te levado? Onde você está hoje? Está em algum passo do alvo que Cristo tem para a sua vida? Ou já desviou um pouco da rota? Aonde seus caminhos os levaram? Você pode se colocar em pé? Vamos falar com o papai? Malu, muito feliz de ver você aqui no culto, viu? Vai embora não, que eu quero orar por você. Malu deu um sustinho na gente esses dias. Mas Deus é bom em todo tempo, amém? Como é bom confiar no papai. Ele nos cerca de cuidado. Feche seus olhos e reflita no que a palavra em Ageu nos questionou. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vejam onde vocês estão hoje. Se você está caminhando na direção da vontade de Deus, amém, glória a Deus. É daí para melhor, queridos. É avançar, é continuar obedecendo, é entender que por mais que esse caminho te desgaste, por mais que muitas vezes nós não entendamos que precisamos descansar no Senhor, assumimos cargas demais que não deveríamos, nós vamos aprendendo a caminhar com Ele. Não é só sobre chegar lá, lembrem, é como se chega. É como se chega. E Deus deseja que cheguemos bem, que cumpramos a carreira que nos está proposta na companhia do doce Espírito Santo. Mas se você tem percebido que os seus caminhos não estão te levando para perto de Deus, é hora de reavaliar, é hora de recalcular a rota. Só que você não vai ter nenhum aplicativo para fazer isso por você. É você que precisa parar e reconhecer que a rota foi alterada. É você que precisa parar e pedir agora ajuda ao Espírito Santo para recalcular a sua rota, porque talvez ela já se desviou tanto que você nem sabe como voltar. Mas não se preocupe, que o nosso Pai é especialista em nos trazer de volta. Ele nos cerca, Ele nos envolve com laços de amor. Ele nos cerca de bondade humana, de pessoas. O amor dEle nos persegue de fato. E nos envolve, nos atrai a sua presença. Você está hoje aqui porque foi atraído pelo amor de Deus. Pode ter sido o seu desejo ao passar e ver essa igreja, pode ter sido o seu desejo ao ver a igreja na rede social, pode ter sido o convite de alguém, mas deixa eu te dizer, tudo isso é a bondade de Deus te cercando, tudo isso é o amor do Senhor te envolvendo e te trazendo para perto dEle, porque Ele continua tendo os sonhos a respeito da sua vida. Ele continua tendo planos, e os planos do Senhor são maiores, são melhores. A palavra diz que Ele sonhou com os nossos dias desde que nós estávamos no ventre da nossa mãe. E o caminho que é Jesus nos leva de volta a esse sonho. Porque talvez toda a nossa vida afastada dEle nos colocou para muito longe do sonho de Deus. E em todo tempo Ele quer nos trazer para perto, para nos colocar de volta nos sonhos que Ele sonhou para nós. Deixe-se ser conduzido pelo Senhor. Sabe, como numa dança, alguém conduz e alguém é conduzido. Na dança com o Espírito, nós sempre seremos conduzidos por Ele. Não queira conduzir o Espírito do Senhor. Não queira dizer como Ele deve fazer. Não queira mostrar para o Senhor como as coisas devem acontecer. Deixe que Ele te conduza. Deixe que Ele mostre o que está errado, equivocado. Deixe que Ele revele aquilo que é bom. Deixe que Ele revele aquilo que é caminho de paz. E você será surpreendido pelo cuidado dos céus. Feche seus olhos e fale com Ele. Declare que você deseja olhar para o futuro, enxergando claramente o alvo que você deve alcançar. Enxergando claramente aquilo que Deus vai realizar na sua vida. Enxergando a sua cura. Enxergando a cura das suas emoções. Enxergando a sua liberdade financeira. A sua restauração financeira. Enxergando a restauração nos seus relacionamentos. A reconciliação. Enxergando você fluindo nos dons que Deus te deu, abençoando pessoas. Enxergando você conduzindo sua casa de maneira sábia, nos caminhos de Cristo. O Senhor deseja que você tenha planos. O Senhor deseja que você tenha alvos. O Senhor deseja que você tenha metas claras. E consagre a Ele. E Ele terá o maior prazer em te fazer feliz e próspero. Ele terá o maior prazer em que você seja bem-sucedida, bem-sucedido. Comece hoje a estabelecer metas de mudança na sua vida, na sua casa. Mudanças de fato, mudanças claras, mudanças mensuráveis em todas as áreas. Comece a partir de hoje a desfrutar já de uma vida abundante, de uma vida mais saudável, de uma vida que gera mais impacto e menos estresse. Não é desejo do Senhor que nós nos desgastemos no estresse, nas preocupações, na ansiedade, não. O desejo do Senhor é que nós gastemos os nossos dias servindo e impactando vidas, abençoando. Fomos chamados para abençoar, fomos chamados para amar, fomos chamados para servir. Querido, não permita que a dor, que o estresse, que o cansaço, que as preocupações dessa vida te impeçam a viver os sonhos de Deus. Permita que Ele cure, permita que Ele te liberte, permita que Ele te conduza, permita que Ele alivie as suas cargas, te mostrando o que você não precisa carregar mais, o que não é responsabilidade sua, o que Ele não te pediu para você fazer. E viva uma vida com propósito, que serve, que ama, que abençoa, que impacta a outros. Aleluia. É assim que o Pai quer te ver, florescendo. É assim que o Pai quer te ver, posicionado. É assim que o Pai quer te ver, abençoando. É assim que o Pai quer te ver, abençoado, abençoada. Em nome de Jesus, vá orando e vá estabelecendo no seu coração as metas de mudança e pedindo que o Espírito Santo te conduza nesse processo. Em nome de Jesus.